Por que o Brasil tem taxas de juros tão altas? Sobre o tema, vamos conversar com o consultor do Senado, Marcos Koller. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Marcos, vamos falar sobre juros, mas queríamos primeiramente abordar a seguinte questão. Por que é tão difícil que os juros baixem no Brasil?
Gostaria de dizer inicialmente que a sua pergunta é difícil. Se fosse algo fácil de responder, pessoas com muito mais talento e brilho do que eu já passaram como autoridades pelos vários órgãos da administração pública brasileira tentando resolver essa tarefa e tiveram um sucesso relativo. Então, é uma pergunta de difícil resposta, tanto teórica quanto prática. Mas o Brasil já vem acumulando uma grande experiência de rearranjo institucional, de desenvolvimento institucional, e muitas coisas têm sido feitas no sentido de arrumar a casa, no sentido de melhorando as instituições econômicas do Brasil. Então, se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos enxergar um país muito desorganizado do ponto de vista das finanças públicas, também do seu mercado financeiro, e em que existia uma grande confusão entre as contas do governo e o próprio sistema financeiro. Isso tudo era muito misturado. Era a época da chamada conta-movimento do Banco do Brasil. Então, se nós colocarmos como, vamos dizer, uma data de início desse processo de reorganização institucional, 1986, no governo Sarney, com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional e o fim da conta movimento, de lá para cá nós vamos ver uma série de providências que foram sendo tomadas no sentido de ir reorganizando a estrutura financeira e econômica do Estado brasileiro. E isso veio dando resultados. O resultado mais importante foi o Plano Real, que conseguiu trazer a inflação brasileira para níveis civilizados. Mas, com relação aos juros ao consumidor, nós temos muito ainda o que fazer. Agora, é importante observar que algo muito importante já se conseguiu com relação à questão dos juros. É que o tamanho do mercado financeiro no Brasil em relação ao tamanho da economia, ou seja, o volume de empréstimos no Brasil em relação ao tamanho da economia, já cresceu bastante. Isso é um indicador auspicioso e é mais um passo que o Brasil vem dando nesse processo de trazer a sua economia para padrões de países desenvolvidos. E esperemos que seja um indício forte de que a taxa de juros vai continuar consistentemente chegando a patamares mais baixos.
Marcos, o anúncio do governo de que vai reduzir os gastos públicos, isso não pode contribuir a uma queda futura nos juros, já que os juros são usados, digamos, como instrumento para que a inflação não saia do controle?
Você tem toda a razão no que você está falando. Na verdade, os juros eles têm dois efeitos. Um efeito é sobre as contas do governo. Como o governo é um grande devedor, o governo tem títulos que são atrelados a juros que são pagos no mercado, a juros da taxa Selic, que é aquela que é definida pelo Banco Central. Toda vez que os juros sobem, a dívida do governo tende a evoluir mais rapidamente, tende a crescer mais rapidamente porque os juros subiram. Isso é um dos efeitos. Mas os juros também têm um efeito importante, que é de, ao encarecer os empréstimos, diminuir o que os economistas chamam de demanda agregada. O que o economista chama de demanda agregada, o cidadão comum chamaria de as compras na economia, né? Então, o que é a demanda agregada? Bom, é o que o consumidor compra nas lojas, é o que o industrial compra das empresas que vendem máquinas, não é? É o que as pessoas compram do exterior. Então, tudo isso forma a demanda agregada da economia. Então, se os juros sobem, isso tende a reduzir a demanda agregada na economia e, com isso, a pressão sobre os preços diminui. Qual é a contrapartida do aumento da taxa de juros, o aspecto negativo dele? O aspecto negativo é que, de fato, as contas do governo pioram relativamente porque a conta de juros do governo sobe, né? Por isso que é importante que o governo economize nas suas despesas para que, diminuindo as suas despesas, como o governo é um dos atores que fazem demanda, ou seja, que compra na economia, quando ele reduz as suas despesas, torna-se menos necessário que o Banco Central, através dos juros, faça com que os outros atores, as famílias e as empresas, demandem menos. Esse é o mecanismo. Então, toda vez que o governo ele dá uma reduzida nos seus gastos, o Banco Central não precisa de recorrer tanto a juros para que a inflação continue baixa.
Uma outra coisa é o seguinte, como está a situação dos juros no Brasil se nós a compararmos com outros países? Nós somos campeões mundiais?
Sim, a gente está realmente com a taxa de juros, se não a mais alta, entre as mais altas. Existe um folclore que sempre se procura disputar qual é o país que está com a taxa básica mais alta, né? A taxa básica é essa que é definida pelo Banco Central.
A Selic, né? Exatamente.
Exatamente, a Selic. Então, às vezes o Brasil está na frente, às vezes a Turquia, etc. Salvo engano, nesse momento o Brasil está na frente. Mas o ponto relevante também, Ivan, para a gente falar, é sobre essa diferenciação entre taxa Selic e a taxa para o tomador final. Essa diferenciação é muito importante. A taxa Selic, no fundo, é uma taxa de negociação de dinheiro entre o Banco Central e os bancos em geral. Não é? É a taxa em que o dinheiro circula no mercado chamado interfinanceiro, entre os bancos e entre os bancos e o Banco Central. E ela funciona, então, como um piso na taxa de juros. Idealmente, ela funciona como um piso na taxa de juros. Ou seja, ninguém conseguiria tomar juros a uma taxa mais baixa do que a Selic, que hoje está em torno de 11,25%. Mas se nós olharmos bem, no Brasil nós temos um mercado dual, ou seja, existem dois mercados de crédito, na verdade. Existe o mercado de crédito direcionado, de recursos direcionado, e o mercado de crédito livre. O que é esse mercado de crédito direcionado? Ora, é o mercado imobiliário, com recursos da poupança e do fundo de garantia, é o mercado das operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES, não é? Que opera com recursos do FAT e também com capitalizações feitas pelo governo federal. Mais recentemente o governo fez algumas capitalizações. Então, esse é o crédito agrícola. Então, o que nós temos no Brasil? É uma situação dual em que algumas pessoas conseguem tomar dinheiro final mesmo, para o consumidor final, a um custo menor do que a taxa Selic. Eu vou te dar um exemplo. O crédito Finame para pequenas e médias empresas comprarem caminhões ou ônibus sai hoje em torno de 7,5% ao ano. Nominal, não tem nenhum tipo de indexador nisso. E é um empréstimo para 5, 6 anos. É o prazo desses empréstimos. Então, a pessoa consegue tomar esse empréstimo a 7% ao ano, que é uma taxa inferior à Selic, que idealmente seria uma taxa que funcionaria como um piso da economia. Nós podemos ver também, no caso de financiamento habitacional, que alguns financiamentos da Caixa Econômica cobram, com recursos do FGTS, cobram TR mais 7%. Como a TR no ano passado ficou em torno de 1,5%, 1,2%, dependendo da data de aniversário do financiamento, nós podemos chegar aí a um valor em torno de 8, 8,5% ao ano de juros no crédito imobiliário, que é inferior aos 11,25% da taxa Selic. Em contrapartida, as pessoas que estão devendo no cartão de crédito, no cheque especial, ou mesmo num financiamento de veículo, que tem um juro mais baixo do que o cheque especial, é claro, e mais baixo do que o cartão de crédito, mas não conseguem obter uma taxa menor do que a taxa Selic. Então, nós temos um mercado dual. Algumas operações estão abaixo da taxa Selic para o consumidor final. Existe a taxa Selic e existem taxas acima da taxa Selic e muito acima da taxa Selic, porque essas operações do mercado livre têm um spread disparadamente alto.
Ô Marcos, então, por último, que conselho você daria a uma pessoa que está em dificuldades econômicas? Ela deve evitar usar o cheque especial, deve evitar o cartão de crédito?
Ela deve evitar tanto quanto possível. A melhor opção é sempre você, se não puder parar imediatamente de se financiar, é trocar um financiamento caro por um mais barato. Há uma opção, por exemplo, se você estiver devendo no cartão de crédito, procure quitar a sua dívida do cartão de crédito com um empréstimo de crédito pessoal mais barato, um empréstimo de consignação que seja mais barato. Essa é a primeira providência, caso você não consiga mesmo eliminar a sua dívida. Uma segunda providência é, se você tiver um carro de um valor significativo, venda esse carro pague a sua dívida de valor mais caro do cartão de crédito ou cheque especial e tome um financiamento para comprar um novo carro, porque o financiamento do carro geralmente tem um valor, uma taxa de juros muito mais baixa do que o do cheque especial do cartão de crédito. E a recomendação de sempre, não é? Gaste sempre dentro do possível, dentro daquilo que o seu salário permite.
Ou seja, você não pode ter uma vida de ilusão querendo viver acima do salário, né?
Especialmente no Brasil, onde as taxas de juros para o consumidor final são muito altas, com exceção do crédito imobiliário, que atualmente realmente está muito próximo, ou às vezes abaixo da taxa Selic, o que também pode se tornar um problema no futuro. Mas essa é uma outra discussão.
Bom, Marcos Koller, muito obrigado pela sua participação no bloco Senado Economia do programa Conexão Senado.
Foi um prazer, Ivan Godoy. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
O programa Conexão Senado continua com o apresentador Jefferson Dalmoro.